Começa agora Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores.
Apresentação, Ângela Crespo.
Olá, começando o programa Consumo em Pauta e hoje vamos falar de bikes, mais precisamente sobre seguros para bike. Elas estão cada vez mais presentes nas ruas das cidades, do interior, seja para o esporte, para o lazer e até mesmo como meio de transporte. Aliás, ela vem ganhando muito espaço como meio de transporte. Conforme dados da Bicycle Guider, são cerca de 40 milhões de bikes rodando pelas ruas do país. É bastante coisa. E esse aumento ou esse número de bicicletas somado ao valor dos equipamentos fez crescer também a quantidade de furtos e roubos. Segundo o site Bicicletas Roubadas, até novembro de 2023, ou seja, durante o ano de 2023 até novembro, foram registrados 6.253 ocorrências entre furtos e roubos. A cidade de São Paulo é a mais visada, com 1.330 ocorrências, seguida pelo Rio de Janeiro, com 780, Curitiba, com 479, Brasília, com 221 e Belo Horizonte, com 195. Esse site, ou número, esses números apresentados por esse site, é alimentado pelas próprias vítimas, ou seja, não há nenhuma pesquisa. Quem perdeu sua bicicleta de alguma forma vai lá e faz esse registro. O número de roubos e furtos tem impulsionado o crescimento do mercado de seguros para bicicletas no Brasil. E quem faz essa afirmação é a Alper Consultoria em Seguros. E para saber como fazer a contratação, quais são as coberturas, como agir em caso de sinistro se você tem um seguro? A gente vai conversar ainda com Paulo Grillo. Ele é diretor de seguros pessoais da Alper Consultoria em Seguro. Ele já está aqui com a gente online. Seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta, Paulo. E vamos falar aí de um tema que está bem latente, né? Bicicleta, furto e seguros.
Legal, Ângela. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. É um prazer aqui poder estar conversando com você. Desse programa tão assistido pelas pessoas, consumidores, como você falou, consumidores que, na hora que ele precisa consumir algo, ele recorre a vocês aqui. Muito legal, obrigado pela oportunidade de estar participando aqui hoje.
Eu que agradeço. Eu queria te fazer, a primeira pergunta que eu queria te fazer, quais as coberturas eu posso contratar para minha magrela, aí chamada carinhosamente de magrela?
O seguro de bike, ele começou, Ângela, há uns 6, 7 anos atrás, pensando somente no roubo. Então, a primeira cobertura é a cobertura de furto qualificado ou roubo. Aqui também tem um negócio legal para a gente falar, que é, não basta a bicicleta sumir, né? Se você guarda ela no teu prédio, ela tem que estar com uma corrente, presa em algum lugar. Se você guarda na sua casa, a pessoa que rouba essa bicicleta, ela tem que romper algum obstáculo, ela não pode simplesmente deixar na frente da casa, vem uma pessoa correndo, vai numa padaria, por exemplo, comprar um pão, encosta a bicicleta na frente da padaria, vem uma pessoa, pega a bicicleta e sai correndo. Isso é furto simples, esse tipo de furto não está coberto por nenhum tipo de seguro. O roubo, que é mediante a ameaça grave à pessoa, o furto qualificado, que tem uma comprovação que a pessoa rompeu algum obstáculo, alguma filmagem dele. Nos prédios, por exemplo, as pessoas têm entrado, eles levantam o portão automático, quebram, né? Então, isso está coberto. Então, a primeira cobertura, Ângela, é seguro de roubo ou furto qualificado para bicicleta. Com a evolução do mercado, as seguradoras constataram que elas precisavam fazer muito mais. Esse é talvez o maior chamativo, porém, tem outros danos à bicicleta que podem ocorrer também. Quando você transporta a bicicleta para ir pedalar, por exemplo, por meios adequados, você coloca num rack, você coloca num meio adequado a bicicleta, não simplesmente amarra lá em cima do veículo, e ela cair desse em algum momento, você bateu o carro, alguém bateu no teu carro e machucou, quebrou a bicicleta, ela também está coberta. Então, danos parciais à bicicleta podem estar cobertos também, tanto no transporte quanto você utilizando a bicicleta. Você caiu com a bicicleta, uma bicicleta de carbono, fibra de carbono, quebrou o quadro, essa quebra do quadro, a reposição do quadro, pode ser coberta pelo seguro também. É importante ressaltar que as coberturas que eu estou falando dependem do que você contrata, depende da seguradora que você está contratando. não é padrão para todas. Você tem, é como o seguro de automóvel, que é mais conhecido. Você pode escolher o seguro somente para o carro, danos a terceiros e assim por diante. Outra cobertura, acabei de comentar agora, é o dano a terceiro. Existe a seguradora já que, se você está com a sua bicicleta, bate num carro, machuca uma pessoa, o dano a terceiro também está coberto. Outra cobertura é assistência 24 horas. Algumas seguradoras, há pouco tempo, de um ano e pouco para cá, começaram a oferecer troca da câmera do pneu, se ele furar, troca da corrente, assistência, pegar a bicicleta e levar no local mais perto, é outra cobertura que está acontecendo. Danos pessoais ao ocupante da bicicleta é algo que você pode contratar, tanto dano pessoal quanto até a morte acidental, pode acontecer. Uhum. Eu há 3 anos atrás sofri um acidente, sempre fui entusiasta, sempre gostei muito, mas há 3 anos atrás, infelizmente, sofri na pandemia, um passeio bobo com meu irmão, sofri um acidente de bicicleta, quebrei clavícula, costela, escápula, quase fiquei hospitalizado. Então, pode acontecer esse tipo de coisa também. Outra cobertura legal que está vindo para o mercado agora, Ângela, é danos aos objetos da bicicleta. Então, muitas pessoas usam um ciclocomputador, colocam lá um computador na bicicleta para poder medir, está coberto. Celular, às vezes, tem seguradora que estão buscando. Então, as seguradoras, Ângela, elas têm cada vez ampliado mais a cobertura, não só com o foco do roubo, que é algo grande, mas o dano parcial. Bicicletas de carbono, bicicletas muito caras, geralmente num acidente, quando o impacto é muito forte, ele quebra o quadro de carbono. E aquilo ali não tem conserto. Então, você tem que repor. Então, eles já estão partindo para coberturas muito mais abrangentes no seguro de bicicleta.
Tá, agora, eu determino, então, o que, que eu quero cobrir, né? Isso, o prêmio vai variar de acordo com isso. O que eu determino. Agora, esse seguro vale? Eu posso contratar um seguro se eu tenho uma bicicleta de R$1.000 ou uma bicicleta de R$100.000? Tanto faz ou não tem essa limitação de valor?
Vamos lá, legal, boa pergunta. Bom, primeiro, o prêmio, ele varia basicamente por 3 coisas. O CEP, de onde você mora, é algo que influencia bastante. Você acabou de comentar no começo do nosso bate-papo aqui, São Paulo foi a cidade que mais roubaram bicicleta. Seguro de bicicleta em São Paulo custa mais caro que em Curitiba, onde eu estou, que pelo número que você falou, e foi 40 vezes menor aqui. Então, o CEP é a primeira coisa que influencia no preço do seguro. O segundo é o tipo da bike. Se é uma bike speed, se é uma bike que é uma bike muito mais cara, uma bike para você fazer competição, uma mountain bike, que pode também ser bicicleta, pode chegar até R$180.000, R$200.000, ou uma bicicleta normal. Então, o tipo de bicicleta, o CEP e a idade do condutor, os dados do condutor também influenciam, podem influenciar na cotação. Com relação ao valor da bicicleta, Ângela, a gente tem seguradoras que partem de R$300 e vão até R$200.000 na cobertura de bicicleta. As bicicletas elétricas agora estão entrando também nesse tipo de proteção.
Queria te perguntar isso, se a elétrica também está entrando nisso.
Também, mas mais uma vez, é importante ressaltar que nós temos várias seguradoras que estão operando nisso hoje em dia, e cada uma determina que tipo de cobertura que ela quer oferecer, qual que é a variação das coberturas que ela quer oferecer, de quanto até quanto, e se ela aceita a bicicleta elétrica ou não. Já existem seguros para bicicleta elétrica também, com coberturas específicas para esse tipo de bem.
E aí você me levanta um ponto que eu acho, então, extremamente importante. Como cada seguradora oferece oferece coberturas diferentes, é importantíssimo, então, eu ter uma consultoria para eu poder realmente contratar aquele que vai cobrir todas as minhas necessidades. E aí, nesse sentido de cobrir todas as minhas necessidades, eu vejo aqui pelo meu filho, ele pega a bicicleta, mas se é pelo CEP e ele está andando num outro lugar, ele não vai ter essa cobertura ou ele teria que escolher uma companhia que cobrisse aonde ele estiver com a bicicleta?
Ótima pergunta. Por isso que o teu site é tão visualizado, porque você realmente vai na dúvida correta. O CEP é da moradia da pessoa. É somente essa variável. Por onde ele for andar com a bicicleta não faz diferença nenhuma. Então, mas pelo CEP de moradia deles, as seguradoras, através da experiência delas, entendem se aquele CEP é um CEP que possa vir a onerar ou não, independente de onde ele esteja andando. As seguradoras, Ângela, elas trabalham muito por estatísticas, elas entendem o que acontece. A experiência da carteira que conduz elas para o negócio. Então, elas vão, por exemplo, no seguro de automóvel, em São Paulo, você tem, cada CEP tem um custo diferente. Por quê? Pela experiência delas, cada CEP tem uma experiência diferente para cada tipo de seguro. Então, no caso da bike, é somente o CEP de pernoite, onde a pessoa reside, que influencia. Você, inclusive, quando você falou de andar, existem seguros, né? Muitas pessoas viajam para fora com a bicicleta. Ah, eu vou andar no Chile, vou fazer um passeio na...
Meu filho.
Onde for.
Meu filho.
Você tem que ter um seguro que especificamente cubra a bicicleta no exterior também. Existe essa cobertura, mas você falou uma coisa muito legal, Ângela. Se você não tiver uma consultoria, você simplesmente vai comparar preço. Ah, esse aqui custa X, esse aqui custa 3X. Então eu vou contratar o de X. Muitas vezes o de X ele está deixando de cobrir uma série de coisas que o 3X cobriria para o teu perfil. Se eu sou uma pessoa que não viaja com a bicicleta para o exterior nunca, eu não tenho que me preocupar com esse tipo de cobertura, ou eu posso até contratar um seguro específico para essa viagem. Eu posso contratar um seguro pelo período da viagem da bicicleta lá fora. Mas se sou uma pessoa que viaja muito, gosta de fazer muitos passeios, eu já contrato um seguro, Ângela, que vai ter cobertura automática quando viajar para fora do país. Então, depende muito do perfil. É entender como é que a pessoa consome esse produto, né, bicicleta, e, baseado nisso, buscar as melhores soluções. E aí, sim, eu digo para você assim, Ângela, de acordo com o teu perfil, eu tenho essas três ofertas. E aí, claro, existem franquias. Franquia é uma coisa que muda muito o preço do seguro. Então, existe franquia. Quando você faz o seguro da bicicleta, um percentual do valor dessa bicicleta é calculado o prêmio, o valor que você paga, apesar de chamar prêmio, é o valor que você paga. E o outro percentual é o valor da franquia no caso de perda total. Então, eu vou dar um exemplo hipotético aqui, que o percentual não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas digamos que você comprou uma bicicleta, o custo do seguro foi X% para você fazer a cobertura da bicicleta. Se roubarem ela, você vai ter mais um custo adicional de Y, que é a franquia que você tem que pagar pelo roubo. E a franquia é algo que barateia o seguro. Eu sempre comento isso no seguro do automóvel, né? Você quer reduzir o seu seguro do automóvel, sua experiência é boa, aumente a franquia. Aumentando a franquia, você tem um preço muito melhor para você, mas de acordo com o perfil de cada um sempre.
Tá. Agora, você cita bastante exemplos de carro, aí de seguro de carro. Se eu fiz seguro da bicicleta e eu uso essa bicicleta como meio de locomoção para ir e voltar do trabalho, isso continua coberto ou eu tenho que informar isso, que essa bicicleta é usada como meio de trabalho?
Em algumas seguradoras, isso ainda não existe. A maioria dos casos é somente o CEP da pessoa, se ela é utilizada muitas vezes para lazer. Então, de vento automóvel, você tem que dizer qual que é a utilização. A maioria das seguradoras ainda não leva isso em consideração, mas o mercado está começando a trabalhar nesse tipo de coisa. A pessoa que utiliza mais no dia a dia, ela tem um risco maior de ter um sinistro, digamos assim, e isso pode influenciar no preço do seguro também. Mas, mais uma vez, nós teríamos que estar tratando daí especificamente de um seguro da seguradora X, e lá eu te explicaria daí se, por exemplo, teria cobertura ou não, ou essa variável influenciaria ou não no preço do seguro.
Agora, a bicicleta, o seguro para bicicleta é individual, é para aquela bicicleta. Como eu identifico? Eu vou citar como exemplo, meu filho tem 4. Bicicleta. Ele tem que fazer o seguro dessas 4, e aí vem uma outra pergunta, fazendo o seguro de 4 de uma vez, ele barateia ou não? E ele não pode usar o seguro de um para outra, é aquela que vai estar segurada, certo?
Vamos
é uma
lá.
Pergunta até idiota, mas...
É super interessante, é super inteligente, não é de jeito nenhum. Primeiro, cada bicicleta tem que ter o seu seguro. Se ele tem 4, ele vai ter que ter 4 seguros. Segundo, ainda não existe seguro de frota de bicicleta, como existe no ramo de automóvel. Então, ele vai ter 4, claro, mais uma vez. Ele concentrando isso num único corretor de seguro, obviamente o corretor vai buscar um comissionamento menor para poder atender ele, vai ganhar no volume. Então, primeira resposta. Ele tem 4 bikes, ele tem que fazer seguro para as 4. Segundo, algumas seguradoras, a cobertura é exclusiva para o segurado, e já estão vindo novas seguradoras no mercado que deixam as pessoas que residam com ele podem usar a bicicleta também. Então, eu na minha casa tenho 3 bicicletas. Eu posso, se eu contratar com a seguradora que quem mora comigo está coberto, eu pedalando vai estar coberto, minha esposa pedalando vai estar coberta, ou meus filhos pedalando vai estar coberto. Mas via de regra, não. Via de regra, a cobertura é para o Paulo Grillo no meu CPF. Se outra pessoa estiver utilizando, não tem cobertura. Então, mais uma vez, é a consultoria que vai trazer para você
essas informações.
E cada bicicleta com o seu seguro específico. O teu filho, teoricamente, ele teria que fazer, na prática, mas teoricamente, ele tem que fazer um seguro para cada bicicleta, senão ele vai ter o seguramento segurado aquela que ele, o número de série da bicicleta que ele colocou na pólice.
Qual é a porcentagem do valor da bicicleta que é cobrado de seguro? Por exemplo, a bicicleta vale 10 mil reais, 4%, 5%, como que funciona
em
isso?
Em média, gira em torno de 8%.
8%?
Mas uma série de coisas variam isso. Quanto mais alta, mais cara a bicicleta, maior a franquia, esse percentual cai. Quanto mais barata a bicicleta, entendeu? Então, mais uma vez, é uma série de variações. Mas é... Eu diria que de 5% a 8%, 9%, dependendo do tipo de... Uma bicicleta Speed, por exemplo, é a bicicleta mais cara que a gente tem no seguro, junto com a mountain bike. Mas porque Speed é uma utilização que a pessoa usa para treinar, geralmente ele usa em estrada, porque ele não consegue pedalar fora de... E é um equipamento muito sensível. Uhum. É um equipamento que ele geralmente é de carbono, ou ele tem uma série de coisas... O câmbio é um câmbio wireless, né, sem cabo. Então, isso tudo encarece, obviamente, o seguro fica um pouco mais caro. Mas, mais uma vez, vai depender também. Tem seguradoras que dão bônus por renovação. Quanto mais tempo, é algo que vem do seguro do automóvel também. Desculpe, estou usando o exemplo do automóvel.
Sim, mas é
o seguro que as pessoas mais...
É.
Uhum. Então, já existem seguradoras que, na própria renovação junto dela, ela está concedendo um bônus de renovação por próprio segurado.
Então já começa a ter também esse bônus. Agora, a partir de que valor de bicicleta é vantajoso fazer um seguro?
Essa pergunta, Angela, vai depender do teu perfil. Veja, a gente faz bicicleta de R$800, pai, vai custar lá R$100 e poucos o seguro. Vai depender geralmente, pela nossa experiência na Alper, as pessoas seguram bicicletas com valores mais elevados. Porque, mais uma vez, tem pessoas com bicicletas acima de R$100 mil no pedal. Sim. E é algo que você rouba muito fácil.
Uhum.
É algo que a pessoa é assaltada, né, digamos assim, de uma maneira muito fácil. Joga dentro de um carro, leva embora a bicicleta. Então, eu diria que depende muito do teu perfil. O público ainda... consome bicicletas mais caras. Bicicletas mais baratas, ele entende de repente que se roubarem, ele vai lá e compra outra e acabou. Bicicletas mais caras, não. Bicicletas mais caras, realmente, a disponibilidade também não é tão imediata. Você não vai no supermercado e compra uma bicicleta de carbono, né? Então, você já as outras bicicletas, você tem lá uma seção de bicicletas que você vai lá e compra o que tiver. Mas eu diria que é muito do perfil da pessoa. Eu trabalho com seguro de pessoas. Eu faço seguro de tudo. Meu celular, do meu pet, do meu Apple Watch, porque eu lido com isso. Então, eu entendo que a tônica do seguro, Angela, é trocar uma despesa futura incerta por uma presente que você conhece. O seguro é isso. Pô, se roubarem minha bicicleta, podem roubar ou podem não roubar minha bicicleta, tá bem. Mas é uma coisa incerta. Mas e eu posso fazer o quê? Eu posso tirar essa preocupação trazendo para presente, pagando um seguro, e fala, se acontecer, eu estou coberto. Então, você tira essa preocupação de você ter uma defesa futura incerta por uma presente conhecida.
Concordo plenamente com você. Eu também faço seguro de tudo, tá? Eu também tenho seguro de tudo. Agora, se eu compro uma bicicleta de segunda mão, uma Speed aí da vida, aí uma Speed que é mais cara, mas já é uma bicicleta usada, mas eu compro numa loja,
tá,
não terei problemas para fazer o seguro dela, ou terei?
Vamos lá, legal tua pergunta também. Primeiro, as bicicletas hoje, tem seguradoras que estão aceitando até 10 anos o valor, a idade da bicicleta. Por enquanto, o mercado não está passando disso ainda, 10 anos. Segundo, a maior parte das seguradoras pede nota fiscal da bicicleta. Se você compra uma bicicleta de segunda mão numa loja especializada, ele vai emitir uma nota para você, e você com essa nota faz o seguro. Se você não tiver nota, porque você trouxe de fora, ou você não se preocupou disso na época, você comprou de alguma outra maneira, você vai fazer uma vistoria da bicicleta, vai tirar fotos da bicicleta. Quando a bicicleta é nova, você com a nota fiscal da bicicleta, com algumas fotos, você consegue fazer isso. Mas a bicicleta, por ser segunda mão, não é problema nenhum. Não é problema nenhum.
Não, tá. Existe, eu li alguma coisa, se me corrija se eu estou errado, que já é possível, inclusive, fazer seguro de bicicleta junto, por exemplo, com seguro residencial, né? Por exemplo, eu tenho um seguro residencial e, de repente, eu posso incluir as bicicletas do meu filho nesse seguro residencial?
Pode, já existe isso, porém o limite de cobertura é muito baixo, e o valor da bicicleta também. Você não consegue incluir no seguro residencial uma bicicleta de 20, 30 mil reais, entendeu? Então, existe seguradora já, mas é mais a bicicleta, que é a bicicleta que a maioria de nós temos. Aquela bicicleta lá em casa para passear, que você não pagou tão caro. Então, alguns seguros residenciais já estão dando esse tipo de cobertura também. Mas existe uma limitação, esse é muito importante. Teu filho tem 4 bicicletas, não é o teu seguro residencial provavelmente não vai cobrir nenhuma das 4.
Não.
Ou vai cobrir com uma limitação de um valor que não vai significar nada para ele. Então, é, mais uma vez, é a consultoria que faz a diferença, entendendo o teu perfil, entendendo a tua necessidade e a tua experiência no negócio.
Ou seja, se alguém entrar na minha casa, nos assaltarem e levarem as bicicletas dele, ele está fudido porque ele não tem seguro das bicicletas, é isso, né?
Bicicleta não é um item não coberto pelo seguro de roubo na seguro residencial, tá? Ele é um item não coberto, a não ser que algumas seguradoras começar, você possa incluir a bicicleta com uma cobertura específica para ela no seguro residencial, mas seguro de residencial, ele não cobre bicicleta, não cobre automóvel, se roubarem o seu veículo, não está coberto, o seguro tem que ser específico do carro também.
Ah, tá, então já deu um parâmetro aqui, é o mesmo esquema do carro. Então, a bicicleta
o mesmo
esquema do carro. Você falou que pode ser coberto também, posso contratar seguro de todos aqueles equipamentos, tem muita coisinha na bicicleta, né? Eu vejo que meu filho tem muita coisinha na bicicleta, não só na bicicleta, no braço, na cintura, tem aparelho.
Isso, ele mede a pulsação da pessoa. Existem seguradoras que você pode incluir a cobertura para esses bens também. Você vai pagar um pouco mais caro, mas você cita quais são os equipamentos, escreve e pode ter cobertura para isso também. Tanto para quebra quanto para roubo também. Mas uma coisa importante no residencial, tá? Se pegar fogo na sua casa e as 4 bicicletas estão lá dentro e a importância segurada de incêndio suportar tanto a casa quanto as bicicletas, elas vão estar cobertas pelo seguro daí, tá? Um caso de incêndio, pegar fogo, todos os bens teus estão cobertos, desde que você comprove a existência de tudo, né? Então, teu filho vai ter que ter nota, ou ele tirou uma foto, mas ele tem que ter uma comprovação. Mas é somente no caso de roubo que isso não está coberto.
Entendi.
Seguro residencial.
Essa, a contratação desses seguros é de forma virtual ou tendo um consultor, mas pode ser feito de forma virtual? Como que funciona isso?
Pode também, pode ser feito das duas maneiras. Com consultor ou de forma virtual. Algumas seguradoras já disponibilizam no site delas, a pessoa entra lá e responde algumas perguntas, um corretor vai estar sempre participando disso, ou como forma de um agente comercial que está fazendo esse tipo de venda. Algumas lojas especializadas grandes já têm cobertura, já vendem bicicleta com seguro. E a contratação é feita na própria loja também, através de uma parceria que eles têm com um corretor de seguros, com certeza, para poder fazer essa... Porque eu sempre falo o seguinte, Angela, o seguro mais caro que você paga é aquele que você paga baratinho na hora que você precisa, não tem cobertura. Esse foi o mais caro de toda a sua vida. Então, por isso que é sempre importante você... entender o que você está comprando, entender até onde que foi, né? E você saber que você está pagando por algo que, caso você precise, você vai ter a sua necessidade atendida.
Tá, agora está acabando o nosso tempo e eu preciso te fazer uma pergunta. Em caso de sinistro, é burocrático demais para conseguir receber a indenização disso?
Veja, todo sinistro, em todas as áreas, você tem que cumprir algumas coisas. Então, mas não é muito burocrático, até porque a bicicleta é um bem mais simples que um automóvel. Você não vai ter um cartão. Mas um automóvel, por exemplo, você tem que apresentar o licenciamento pago do ano. A bicicleta não. É mais fácil, mas você sempre vai ter que cumprir algumas coisas com relação a comprovação. Por exemplo, você foi... Vamos lá, uma dica super legal. Você foi assaltado... ou furtado, né? Se foi um roubo ou um furto, faça um boletim de ocorrência, você tem que declarar isso, você vai ter que ter um documento oficial comprovando isso. Se tiver foto, ajuda. Se tiver uma imagem, roubaram você numa rua, procura uma câmera lá e pede para o cara para te dar a imagem. Mas eu diria para você que não é complicado, não. É um sinistro que é, claro, se quebra a bicicleta, isso às vezes, Ângela, as pessoas se confundem e acham que o seguro não está funcionando, mas quebra a bicicleta. Eu levo na assistência técnica. Está faltando uma peça. Tem que importar a peça, porque a bicicleta era uma bicicleta, né? O garfo, aí o seguro não tem como interferir nisso. É muito mais a gestão da oficina com a marca, e o seguro fala, a hora que chegar a peça, se isso ficar pronto, eu vou lá e pago. Mas às vezes vai demorar 1, 2, 3 meses, porque não tem peça, porque é uma bicicleta muito específica. Mas é um atendimento de seguro, de sinistro, que é bem complicado. Eu não diria que de todos que eu atendo aqui, de pessoas de ramos de seguro de pessoas, é um dos menos complicados.
E tem muito pedido de sinistro na área de bicicleta?
Veja, não, como mais uma vez, né, o perfil do cliente que está contratando hoje, são perfil de cliente com bicicletas mais altas, então é uma pessoa que geralmente não anda sozinho, anda em grupo. Essa é outra dica legal, né? Se vai passear num domingo de manhã em São Paulo, vai pela ciclovia da Marginal ali. Se você for com 4, 5, 3 pessoas, a pessoa que já não... Uma pessoa que for roubar não vai roubar 5 bicicletas ao mesmo tempo. Então, o legal, Ângela, eu acho que uma coisa importante que eu vou passar aqui é o seguinte. Quanto mais nós, como consumidores, nos precaverem para não ter sinistro, melhor. Porque eu vou ter menos dor de cabeça. Porque eu faço seguro para não me incomodar. Isso não existe. A hora que tocar o telefone na tua casa, teu filho dizer assim, mãe, roubaram minha bicicleta, você se incomodou. Eu não tenho como livrar isso. Independente da coisa acontecer rápido. Então, invista em proteção, invista em entender o caminho que você vai, sabe, dar uma olhada no caminho. Mas imprevistos acontecem, é por isso que o seguro está aqui. Então, eu diria para você que o mais importante disso tudo é você ter um consultor, alguém que possa responder suas perguntas e que você possa acionar essa pessoa, essa empresa, no caso de uma necessidade, para que ele te dê amparo, para que tudo ocorra da melhor maneira possível.
Bem, pelo tudo que você disse, em resumo para mim é: cuide do teu patrimônio.
É isso aí.
O seguro é para cuide do teu patrimônio, porque ele não é muito fácil de você conseguir ele, né?
Não, você paga por ele também, né? Agora, eu vejo assim, você comentou no começo, no início da nossa introdução, nosso bate-papo aqui, o número de bicicletas tem aumentado bastante, o número de seguros tem aumentado. Quanto mais bicicleta segurada tiver, Angela, o preço começa a cair.
O preço vai cair.
O seguro é mutualismo. O monte paga para poucos serem indenizados. Então, quanto mais gente fizer seguro, as taxas de seguro vão estar cada vez melhores. Então, mais conselho meu como consumidor. Eu me precavenho para que não aconteça nada. Se acontecer, uma fatalidade. Mas não custa nada chamar um amigo para pedalar junto, não custa nada entender o caminho que eu vou fazer para ver se não vou passar por algum local que é mais... Os grupos de ciclistas comentam muito, né? Pô, estão roubando bicicleta no lugar tal. Por que eu vou passar por ali? Não é porque eu tenho seguro que eu vou largar meu carro na frente de casa e não vou colocar na garagem. Pô, se roubarem, tem cobertura? Se na polícia estiver prevendo isso... Tem, mas você vai ficar sem carro, você vai ter que pagar, você vai ter que gastar dinheiro com até ser indenizado. A seguradora não é um lugar que você chega com indenização e pega o dinheiro no mesmo momento. Tem um processo que tem que ser rápido, mas tem um processo que você tem que seguir. Então, invista em não se preocupar. Se tiver preocupação, aí sim o seguro está aqui para isso.
Agora, você falou dessa de que não é rápido. Seguro de carro tem um prazo de 30 dias para a seguradora indenizar. Esse prazo também vale para...
Não. Veja, o seguro também são 30 dias, mas isso acontece sempre antes da indenização.
O prazo
é... E é sempre 30 dias da entrega do último documento.
Da entrega da documentação.
Não, aconteceu o sinistro.
Isso, já falei muito disso, muito. Isso, 30 isso. dias é parte da entrega de toda a documentação. Isso. Não está faltando nada, né?
Mas eu diria que a indenização acontece sempre antes, tá, Angela? Acontece sempre antes.
Paulo, muito obrigada por participar. Gostei aqui do nosso bate-papo. Acho que, para mim, trouxe bastante informação. Não ando de bicicleta, mas eu conheço bastante quem anda. Eu acho que são informações muito úteis.
Que bom, muito obrigado. Eu agradeço por poder contribuir aí com a tua comunicação. E quanto mais o pessoal souber como as coisas funcionam, uma coisa legal para fechar a minha parte aqui. Seguro de bike não custa tão caro quanto os seguros de automóvel. Claro, percentualmente ele é maior. A bicicleta custa muito menos. A bicicleta custa muito menos. Então, vale a pena. E é um item que é muito fácil de ser subtraído. Então, diferente de um automóvel, que tem toda uma logística por trás, eu acho que vale a pena. Eu acho, não, tenho certeza que vale a pena investir na proteção disso daí.
Muito obrigada, Paulo, por vir aqui conversar com a gente, pelas informações que você trouxe. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. A gente conversou hoje com o Paulo Grillo, ele é diretor de seguros pessoais da Alper Consultoria em Seguro, e a gente falou aqui de como contratar e por que contratar um seguro de bike. A gente volta na próxima semana. Até lá!
Termina aqui Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo.
O programa Consumo em Pauta é veiculado diariamente às 5 da tarde e aos sábados e domingos às 2 da tarde.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.